Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito boa noite a você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um programa Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Um salve, um abraço para você que nos acompanha pelo dial, pelo rádio do carro nos 95,3 FM. Você que nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Fiscar. Rádio Fiscar com uma programação mais do que especial, completando 11 anos a Rádio Fiscar. Então você que está com o aplicativo em qualquer lugar do Brasil e do mundo, um salve para você. Pode chegar, fique à vontade, não repare na bagunça. Um abraço para você que está também pela nossa live no facebook.com/escutediferente. Você que curtiu já, você que está acessando pelo Facebook da Rádio Fiscar, acesse também o Facebook do Onda Esportiva. Nós ultrapassamos nesta semana a faixa de 1.700 curtidas. Não é pouca coisa. Estamos bem próximos de alcançar o número de curtidas de programas famosos, programas que têm um alcance nacional. Então, muito obrigado pela sua curtida, muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Se você ainda não curtiu a página do Onda Esportiva, curta lá. Sempre rola uma promoção, sempre tem coisas especiais, muita informação sobre o esporte são carlense, informação sobre rugby, informação sobre futebol, sobre futsal. Você fica muito informado sobre o esporte são carlense e, de quebra, você acompanha a programação da Rádio Fiscar. Nós temos também a coluna Onda Esportiva. Um salve também, um abraço pra galera do jornal Folha São Carlos e região. Um abraço pra minha amiga Lisa, mantenedora do jornal. Hoje nós recebemos aqui um convidado ilustre. Daqui a pouquinho eu vou falar quem é. Ele que gerencia, ele que escreve, ele que domina lá a coluna Onda Esportiva no jornal Folha São Carlos e região. Então um salve a você que está chegando agora, um abraço, fique à vontade, tem muita coisa interessante no programa Onda Esportiva de número 34, hoje dia 28 de novembro de 2018, agora são 8:03, estamos ao vivo aqui no estúdio da Rádio Fiscar. Nós vamos falar hoje sobre os jogos abertos que terminaram no último sábado, né? A 82ª edição dos Jogos Abertos aqui em São Carlos. Daqui a pouquinho tem um áudio do Fabiano Lourenço, o diretor de esportes da cidade, que foi chefe do comitê de organização dos Jogos Abertos. Daqui a pouquinho ele vai falar com a gente. Nós temos também informações sobre os dois times de futebol de São Carlos que se preparam aí pro início das competições. O São Carlos Futebol Clube, na voz dele, o grande Rovanir Frias, daqui a pouco trazendo as informações do São Carlos Futebol Clube. Quando chega Marião Pontieri nos estúdios, daqui a pouquinho eu vou dar a palavrinha pro Marião também. Vamos falar sobre o Grêmio São Carlense, tem informações, tem jogo treino do Grêmio São Carlense nesta semana. Tem o Giro dos Grandes com o Renan, tem informações sobre a Liga dos Campeões, temos aqui um especialista sobre Liga dos Campeões, o Olavo Vilas Boas. O Momento Memória, o Toque de Letras. Então fique aqui, compartilhe a nossa live, conte para todo mundo que já tá rolando o programa Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Sem mais delongas, eu vou chamar ele que faz a técnica do Facebook, ele que faz a técnica das redes sociais do programa e também é brilhante esse programa com os seus comentários pueris. Gostou desse adjetivo? Ele, Lucas Risse. Tudo bem, Lucas Risse?
Lucas Risse. Boa noite, PG, boa noite a todos que compõem a mesa, agora sim completa com ele aqui do nosso lado, Marião Pontieri, que daqui a pouco fala. Um prazer receber o Olavo aqui com a gente também hoje, grande escritor da coluna do Onda Esportiva, hoje Cristiano Amaral conosco também. Você já pode compartilhar na nossa live, espalhe a nossa live pelo Facebook. O programa está muito recheado, especial, o São Carlos está por aí, o Grêmio São Carlense também, como você já bem destacou. E hoje chegou o Marão Pontieri, porque ele não poderia, ele tava terminando de ver o PSG, porque fã do Neymar, do jeito que ele é, ele tava esperando acabar o jogo, por isso que ele atrasou, viu, PG?
Muito bem, vamos chamá-lo então, vamos chamar ele, o cara que dá um certo ar raiz para esse programa. Ele que hoje veio de Monza. Veio de Monza, Marião?
Veio de Fusca.
Veio de Fusca. Hoje ele veio. Ele tem uma coleção de carros, digamos, antigos. Marião Pontieri. E aí, Marião, tudo bem?
Marião Pontieri.
Boa noite, PG. Boa noite, amigos. Boa noite, queridos e queridas ouvintes. Na verdade, depois de entrar em contato com o staff do Neymar, eu peguei um trânsito ali na Marginal Pinheiros, por causa do acidente que teve lá. Fui conferir a questão do Carille, da chegada do Carille. Então foram muitas os motivos por chegar atrasado. PG, de todos os carros que eu tenho, o mais antigo de tudo isso ainda sou eu, velho. Isso é uma depressão pra mim, cara. Eu já fiz esses cálculos.
Muito bem, tá aí Marião Pontieri. Marião Pontieri, é muito bom tê-lo conosco em mais esse programa. Programa de número 34, Onda Esportiva, o penúltimo Onda Esportiva da temporada. Eu vou falar de novo que não ficou bem ensaiado isso.
É que eu tava pensando no 34, lembrei da editora 34, bonito.
Verdade. Que acho que tem mais ou tem?
Existe,
tem
ainda, existe. Né? Ainda tem a COSAC que fechou, né?
Muito bem. Penúltimo programa Onda Esportiva da temporada.
Isso aí.
Mas é lógico, você que ainda não curtiu a página do Onda no Facebook, facebook.com/ondaesportiva, curta lá que a gente vai ter muita programação ainda que continuará lá pelo nosso Face. Faremos alguns programas especiais lá no Face. É isso, Marião Pontieri?
É isso. Com certeza. Faremos pelo Face, é isso?
É isso aí. Nós temos aqui, quero mandar um abraço pro Walter Henrique Nishihara, ele, o querido Nishi, o grande Nishihara, que é técnico também desse programa, está acompanhando a gente pela live. O Renan Augusto Trindade, ele que faz o Giro dos Grandes, daqui a pouquinho o Renan, o vozeirão do Renan, neste programa. Eu quero dar um salve também para ele, o japonês da Federal, o verdadeiro japonês da Federal, o Cristiano Amaral. Cristiano Amaral tá fazendo a técnica hoje aqui.
Cara, você não contrataria um cara que... Alguém chega e fala assim pra você, tem um jogador que chama Cristiano Amaral. Eu contrataria, cara.
Volantão, né?
Volantão. Cabeça de área. Volantão, ali. Cabeça de área.
Muito bem.
Aí chega esse daí.
É isso aí. Agora sim, vou apresentar o nosso convidado. Ele que gerencia, ele que escreve a coluna Onda Esportiva na nossa parceria com o jornal Folha São Carlos e Região, o melhor jornal da região. Você que ainda não curtiu a página do jornal Folha, curta lá, procure no Facebook, você sempre estará bem informado sobre as notícias de São Carlos e da região. Nós temos uma coluna Onda Esportiva falando do esporte regional, nacional e internacional. E quem comanda essa coluna por lá é ele, Olavo Vilas Boas. Olá, Olavo, tudo bem?
Tudo bem, PG, boa noite, senhores, boa noite, Marão, boa noite, Lucas, boa noite, Cristiano. Quero fazer um registro aqui, que pra mim é uma honra muito grande fazer parte da equipe do Onda, porque eu comecei, quando era criança, eu tinha um site onde eu fazia crônicas sobre jogos fictícios que jamais existiram.
Legal.
E aí eu escrevia histórias e tal, e comentava sobre mais ou menos o trabalho que eu faço hoje com a coluna do Onda. E é muito gratificante, me deixa muito feliz fazer parte disso e fazer parte do programa aqui hoje, logo numa semana tão movimentada, com tanta coisa pra gente comentar, né?
Muito bom, é muito gratificante pra nós também, isso é recíproco. Muito obrigado, Olavo. E você que ainda não conhece a coluna, acesse o nosso Facebook, facebook.com/ondaesportiva. Hoje tem uma postagem sobre essa coluna, inclusive falando da vinda do Olavo no programa. Hoje ele tá falando sobre a final da Libertadores da América, que tava pra acontecer, não aconteceu, foi adiada novamente, agora a Comebol falou que não vai mais acontecer na Argentina, né? Então daqui a pouco o Olavo comenta um pouco sobre isso e você pode acessar o nosso facebook.com/ondaesportiva e ler a coluna para conversar com a gente. Venha para nossa live, você que tá no dial, você que tá nos 95,3 FM, você que tá no aplicativo, acesse facebook.com/ondaesportiva ou facebook.com/escutediferente, que é o Facebook da Rádio Fiscar. Um abraço para você que tá trabalhando e ouvindo Onda, você que trabalha nos táxis da vida, nos Uber da vida, você que é porteiro, você que é porteira, um abraço pra você, seja bem-vindo, não repare na bagunça, fique com a gente até mais ou menos às 9 da noite com muita informação esportiva. Vamos começar a nossa pauta aqui falando da 82ª edição dos Jogos Abertos, no momento em que chega Diego Messias, do blog Sociologia e Análise, que está sempre com a gente. Abração para o Diego Messias. A Mariana Zambulim está com a gente. Uma galera já acompanhando aqui pela live. Compartilhe a nossa live, eu peço encarecidamente para você, para que a gente alcance mais gente ainda. Então, no último sábado, terminaram os Jogos Abertos, com sede aqui em São Carlos, né? Fazia mais de 60 anos que São Carlos não era sede dos Jogos Abertos, e foi um grande evento, né? São Carlos terminou entre os 10 melhores, né? Na nona colocação geral, subindo aí 10 posições dos últimos Jogos Abertos. Então, a prefeitura considera que a meta esportiva do São Carlos foi atingida. Na primeira colocação geral ficou a equipe de São José dos Campos, que era também a maior delegação aqui na cidade de São Carlos. Quem fala um pouco melhor para a gente, fazendo esse balanço sobre os Jogos Abertos do interior, é o diretor de esportes da cidade, o Fabiano Lourenço, que gentilmente nos atendeu. Diga lá, Fabiano.
Bem, encerrado os Jogos Abertos aqui em São Carlos, né? Nosso balanço é extremamente positivo no sentido de que a gente ouviu e conversou com bastante dirigentes que estiveram aqui, né, durante o período dos jogos, e nos parabenizaram pelo grande evento que aconteceu, pela organização, pela estrutura física das nossas praças esportivas, e também aí já agradeço os nossos parceiros, que sem eles não conseguiríamos fazer nem parte desses Jogos Abertos, né? Então, é um saldo bastante positivo, no sentido de que todas as modalidades esportivas foram atendidas na sua prática, né? Na sua especificidade, cada uma na sua especificidade. Então, o retorno que a gente está tendo de todos esses dirigentes tem sido uma coisa bacana, bastante importante para a nossa avaliação e para futuros eventos que a gente possa vir a realizar aqui na cidade de São Carlos, né? Falando um pouquinho da nossa delegação, da delegação de São Carlos, obtivemos a nona colocação geral. Isso é um resultado muito significativo mesmo, tendo em vista que o ano passado ficamos em 19º, então conseguimos aí um up nessa classificação muito grande. Tivemos muitas medalhas para São Carlos, 51 no total, né? Se eu não estou muito enganado, foram 18 medalhas de ouro, 16 medalhas de prata e 17 medalhas de bronze, o que nos credenciou aí para ficar entre as 9 melhores cidades, dentre as 217 participantes nessa edição dos Jogos Abertos do Interior. Então, queria mandar um abraço a todos os amigos da Onda Esportiva pela cobertura que deu para São Carlos e para os Jogos Abertos de uma maneira geral nessa edição. Muito obrigado.
Está aí o Fabiano Lourenço, ele diretor de esportes da cidade de São Carlos, foi também o chefe do comitê de organização da 82ª edição dos Jogos Abertos. Quero parabenizar também, em nome do Onda Esportiva, pela organização, não só ao Fabiano, mas também ao Edson Ferraz, secretário de esportes, né? O Onda fez uma cobertura honesta, né, Lucas Risse, dos Jogos Abertos. Nós estivemos em loco, né, em algumas competições. Estivemos lá no Centro Olímpico de Água Vermelha, né, cobrindo os 100 metros rasos, né. Nós estivemos também no ginásio Milton Olaio Filho, né, fazendo a cobertura das finais do futsal, São Carlos se sagrando campeão tanto do masculino quanto no feminino. Então, um balanço geral também da cobertura, um balanço positivo da cobertura do Onda Esportiva desse evento tão bacana para a cidade que terminou no último sábado, né?
Exatamente, uma festa linda, né, também na cidade e da cidade. São Carlos recebeu muito bem os Jogos Abertos, como muito bem trouxe o Renan Trindade na última quarta-feira, nosso último programa, as informações sobre Marília em 2019, com certeza também vai ser uma festa muito bonita por lá, e o São Carlos tende a crescer na competição, porque o esporte aqui em São Carlos, nos últimos anos, vem crescendo, o amador, né, as competições, como a gente bem destacou, por exemplo, a questão do futsal feminino, as meninas dos projetos, então a tendência é que, com a experiência da participação nos jogos, o São Carlos consiga subir, e fez um ótimo trabalho aqui no geral, não só as equipes.
Bacana também o resultado final, né, Olavo? colocando você na conversa, o São Carlos aí entra no grupo de elite, digamos assim, no top 10. Tudo bem que tem uma vantagem por jogar em casa, né? Pode, né? A delegação da casa pode participar de todas as modalidades, até para agregar mais torcida e tudo mais, né? Você acompanhou algum jogo, mesmo que pelo Facebook ou à distância?
Eu vou ser meio clubista agora, mas eu acompanhei mais o futsal, porque tenho amigos que jogam lá, e inclusive no começo, no primeiro semestre, eu tive a oportunidade de treinar com as meninas do futsal. Mandar um beijão pra minha amiga Carol Betune, que faz parte da comissão técnica.
Entrevistamos a Carol aqui.
Sim, então, eu tive a oportunidade de treinar com elas, no campo, inclusive. Acompanhei de dentro o projeto do futsal feminino, que é um espaço importantíssimo, né? Que tem que ser dado. E o futsal masculino também, muitos amigos que jogam lá. Então, no geral, acho que o desempenho foi satisfatório, né?
Muito bem. Marião Pontieri, você é um grande jogador de futebol de várzea. São Carlos teve também, não, o São Carlos FC representou a equipe de São Carlos no futebol e conquistou também o campeonato. Então, tanto no futsal quanto no futebol, a cidade de São Carlos fez muito bonito. Lógico que em outras modalidades também, dá para citar o exemplo do xadrez, no judô, né? São Carlos fez bonito nesses jogos, realmente, né?
É muito bonito isso, muito legal que São Carlos tenha essa tão importante participação, esse resultado expressivo. E se engana quem pensa que, quando pensa assim, futebol amador. Cara, eu posso dizer que, tendo jogado o Campeonato Amador, eu joguei o Campeonato Amador em São Paulo, né? Olha, lógico, eu não joguei profissionalmente num time, joguei só em base, né? Mas é muito difícil jogar um Campeonato Amador. Pro São Carlos conseguir essa conquista aí, certamente foi árduo. E o time está de parabéns e traz aí uma grande vitória, uma grande alegria para a cidade, porque é muito difícil jogar o Campeonato Amador, viu, PG?
Lembrando que o campeonato, como você bem disse, né, ele não segue as regras internacionais da FIFA, né? Por exemplo, nesse campeonato de futebol que o São Carlos ganhou, os tempos são de meia hora, né? Não foram tempos de 45 minutos. A única crítica, né, lógico, uma crítica construtiva que eu tenho a organização, lógico também, não sei até que ponto dava para melhorar isso, a questão dos horários, né, Lucas Risse? A gente
ficou
esteve
aberto, né? Além do atraso, né, a gente nunca sabia também qual os próximos jogos, né, a partir do momento que as equipes avançavam, a gente nunca tinha certeza do horário que ia ser
a tabela partida. Saindo muito em cima, né, alguns sorteios meio atropelados, né, então jogos que marcados, por exemplo, às 3 da tarde começando 5:30, ou marcados às 8 da noite começando 10:30, 9:30, né? Então, fica aí uma crítica construtiva, mas o balanço geral, tanto aí trazido pelo Fabiano Lourenço, nesse áudio, nessa sonora que ele fez pra gente, quanto pelo Edson Ferraz, é um bom balanço. Acho que São Carlos fez bonito, fora o legado que tá deixando, né? Algumas quadras de areia, uma boa manutenção feita também no ginásio Milton Lai Filho, em outros ginásios, em outras sedes, né? A prefeitura informou, né, via Secretaria de Esportes, que gastou cerca de R$500 mil, né, na manutenção, na reforma, né? Algumas pequenas reformas que tiveram que ocorrer, e como eu disse, a construção de campos de areia, né? Principalmente no Santa Felícia, que vão poder ser utilizados agora pela comunidade, tanto para a prática do futebol de areia, quanto do vôlei de areia. Certo, mas, Lucas, Marião?
Não, mas é que eu só ia acrescentar que é importante que se dê a continuidade na manutenção.
Sim.
Né?
E a própria comunidade também.
A
né?
própria comunidade, tanto no que diz respeito à prefeitura quanto à comunidade, porque isso, sem dúvida alguma, é um ganho importante. A gente tem que valorizar o esporte, as atividades físicas, e para isso a gente tem que ter espaço. Então a gente sempre reclama, a gente vê um monte de gente reclamando, brasileiro, acho que o mundo inteiro, né? O ser humano é adepto à reclamação, mas não é lá também muito adepto à ação. Então não adianta nada ficar reclamando que não tem lugar para fazer atividade. Agora tem, ganhou aí com esses jogos abertos, recebeu muita diversos espaços, né? Muita assistência no que diz respeito, agora tem que manter, né?
Muito bem, a gente falou aí brevemente, né, rapidamente, sobre a conquista do São Carlos Futebol Clube, que representou o time de futebol nos jogos abertos. Vamos falar um pouco melhor sobre a preparação do São Carlos Futebol Clube, tanto para a Copinha, Copa São Paulo. São Carlos será sede de novo na Copinha 2019, que começa logo no iniciozinho de janeiro, e também a preparação para a disputa da Série A3. Nós trouxemos aqui no programa passado uma fala, uma sonora do técnico Omar Cury, né, que está de volta ao São Carlos Futebol Clube. E quem traz mais informações sobre essa preparação, né, essa pré-temporada, digamos assim, do São Carlos Futebol Clube, é ele, nosso amigo Rovanir Frias. Será que ele gravou esse áudio dentro do seu barril?
Geralmente ele grava no barril.
Ou será que foi num cenário bucólico com canto de pássaros e latidos de cachorros?
Bom, certamente algum local especial vem.
Eu acho que o ouvinte também está curioso. Diga aí então, Rovanir Frias.
Muito boa noite, amigos do Onda Esportiva. Voltamos com informações do São Carlos Futebol Clube, que começa agora a se mexer a sua preparação para o Campeonato Paulista da Série A3. Já confirmado o técnico Omar Cury, a equipe São Carlense já tem a data de início de sua preparação para a disputa da Série A3 em 2019. A Águia da Central se apresenta na próxima segunda-feira. Os trabalhos começam às 15 horas no Estádio Municipal Luiz Augusto de Oliveira e, segundo o presidente Carlos Antunes, deverão se apresentar cerca de 15 atletas que estão sendo contratados para o Paulistão da Série A3 do ano que vem. O São Carlos tem a estreia marcada para o dia 20 de janeiro, diante do Primavera em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge. O São Carlos, no sub-20, ganhou folga após conquistar os Jogos Abertos do interior e deverá retornar aos treinos visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior dentro de 15 dias. Essas são as informações do São Carlos Futebol Clube para os amigos do Onda Esportiva.
Tá aí o Rovanir Frias. Ficou bom esse áudio, hein, Marião Pontieri?
Ficou bom, mas ainda tá dentro do barril, né? E ele fez uma acústica no barril ali especial, mas ele tá lá dentro.
E pro pessoal que tá acompanhando a nossa live em facebook.com/escutediferente, Facebook da Rádio Fiscar, ou pelo facebook.com/ondaesportiva, tem até a foto, hein, Lucas? Você que tá caprichando cada vez
hein? É uma foto maravilhosa também do Rovanir com o celular de última geração. Ele tava mexendo pra fazer uma transmissão pra Federação Paulista.
Ele que é narrador também. Conhecido como Galvão Bueno de São Carlos.
Exatamente.
Muito bem, abração para o nosso amigo Rovanir Frias. O Rovanir mencionou aí a preparação da equipe do São Carlos. Saiu nesta semana a tabela com os grupos da Copa São Paulo. Neste ano serão, deixa eu só confirmar aqui, que é grupo pra caramba, rapaz, tem duas páginas de grupo.
Mas também tem 390 mil times, velho.
E tem fila, cara, de espera.
Tem fila de espera. Marião, são 32 grupos de 4 equipes. 32 vezes 4, fazendo aqui, sobe um, vai outro, cento. Ih, meu Deus do céu.
Eu queria esperar.
128.
Eu até estou com o celular, prestes a uma calculadora, mas não.
32
esperar
grupos.
Ele terminar.
Pro ano que vem, então, a Copinha 50, né? 50 anos de Copinha. E nós teremos 32 grupos, cada grupo com quatro equipes. O São Carlos caiu no grupo 10, no grupo 10, que tem, além do São Carlos, o América Futebol Clube de Minas Gerais, América que está brigando para não cair no Brasileirão. A gente vai comentar um pouco sobre o Brasileirão daqui a pouco, com o Renan Trindade trazendo o giro dos grandes, o Criciúma de Santa Catarina e o Atlântico Esporte Clube da Bahia. Então, o grupo de São Carlos, grupo 10, com sede aqui na cidade de São Carlos, no Luizão, no estádio Luiz Augusto de Oliveira, São Carlos, América de Minas, Criciúma e Atlântico. Eu dei uma... Inclusive, quem trouxe essas informações foi... Como é que ele chama? O seu amigo. Ele até comentou lá no post do Facebook, Lucas Riz. Esqueci agora o nome do rapaz. Daqui a pouco eu vou contar.
Qual a informação?
Ele deu uma informação sobre o grupo, cara. Ele fez um pequeno estudo ali sobre o grupo do São Carlos.
O Vitor?
Não, daqui a pouco eu trago a informação. Marião Pontieri. São equipes que têm uma base boa, uma base interessante, uma base organizada. Principalmente o América e o Criciúma. Às vezes a gente olha um grupo assim e fala, não tem nenhum time considerado grande, digamos assim, mas pode ser um grupo que pode complicar aí a vida do São Carlos, principalmente se entrar com certo salto alto por estar jogando em casa, né?
Quantas vezes a gente viu na Copa São Paulo times considerados pequenos surpreender, né? É lógico que tem toda uma questão de centro de treinamento, por isso que você acaba ao final, sempre tem lá São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, porque tem toda uma questão de base, né? Centro de treinamento, alimentação, nutricionista, que é diferenciado. Mas, cara, a gente vê alguns times considerados pequenos por ali, que sempre surpreendem e chegam ali na fase final dando trabalho. Mas por quê? Porque essa molecada, eles veem nessa ocasião a chance da vida deles. Então é um Atlântico da vida, por exemplo. Ele vai aparecer, um jogador vai aparecer na Globo, entendeu? Se ele faz uma grande jogada, a chance de um olheiro estar ali. Eu me lembro, por exemplo, no ano passado, que a gente estava fazendo as transmissões do gramado. Lembra disso, PG? E eu conversei com uma pessoa importante lá dentro do... Não sei se eu posso citar, né? Então, melhor não. Mas é uma pessoa importante, um membro importante do Sport Recife. E ele falou pra mim que ali, durante o jogo, ele estava de olho em certo, determinado, o jogador do São Carlos, que ele já ia chegar pra fazer alguma negociação. Então, assim, e o Sport Recife é uma equipe de Série A. Então, assim, na verdade, o camarada vai dar a vida dele nesse jogo. Então, muitas vezes, a gente se surpreende com times que, de repente, encaram... Ah, é um time pequeno. Ah, o São Carlos pode tirar isso aí de letra. Não é bem assim, não. Esses times pequenos, muitas vezes, eles dão mais trabalho até do que um time grande que chega de salto alto.
Ô, Marião, e o Onda estará na cobertura da Copinha?
Ah, é um prazer, cara. Mais uma vez, aliás, queria já agradecer o Rova, né? Que ele sempre dá um suporte... É gigantesco pra gente nessa.
Uma das cabines lá é nossa.
Uma das cabines é nossa. E chupa Galvão, né?
Muito bem. Deixa eu dar o crédito aqui, até porque ele sempre tá com a gente. Ele é um dos ouvintes assíduos do Onda Esportiva, o Jonas Caetano.
Grande Jonas, abraço, Jonas.
Olha o que ele mandou aqui, ó. Faço questão porque são informações que agregam demais pra gente. Brigadão, viu, Jonas? Ele tá dizendo assim, ó: bom grupo, porém difícil. O América Mineiro possui uma ótima base e o Criciúma está prestes a se sagrar campeão da Copa Sul Sub-20, Copa em que jogam os grandes do sul do país.
Tá vendo?
Então, aí, valeu, obrigado, agradeço demais o Jonas pela informação, ele trazendo pra gente um resumo do Grupo São Carlos, Grupo 10 do São Carlos. Olavo, você curte a Copinha? Gosta de acompanhar?
Eu gosto, principalmente porque a Copinha, além de ser regada por muita chuva, né?
É, verdade.
Porque eu lembro que nas antigas o Thiago Leifert batizou a Copa São Paulo de Copa Coração Paulo de Futebol Chuva, porque a molecada comemorava com aquele coração assim.
Ah, né? É verdade.
E chuva, rodo e tal. Eu gosto muito da Copinha. Quando um pouco mais novo eu fui no Luizão, tive a oportunidade de ver o Neymar jogando aqui no Luizão, um molecão com a camisa grande assim, parecia que uma bandeira ao vento.
Ele era magrelíssimo,
magrelíssimo.
Eu lembro dele também, eu fui ver.
Ídolo de Marão Pontieri.
Ídolo do Marão Pontieri, eu soube aqui por fontes confiáveis. Mas muito... eu gosto muito da Copinha.
Aliás, eu também vi um cara que jogava aqui, nível Neymar, Boquita, jogou aqui.
Grande Boquita.
2008.
Jogou aqui.
2008.
Boquita jogou aqui.
Ídolo. Exatamente. Faz um tempo já que o Corinthians...
Mas brincadeiras à parte, o William tava nessa equipe.
Boquita, bola de ouro.
O William tava na equipe.
O William, né? Exatamente. É a Copinha que sempre movimenta.
Lulinha jogou aqui, Lulinha, em São Carlos.
Eu adoro a Copinha e, como eu já disse, o Onda Esportiva estará na cobertura, inclusive com transmissões de jogos direto.
E digo mais, PG, vou entrevistar a Gandula, não adianta vir querer me impedir, não. Porque...
A nossa transmissão é diferente.
É,
né?
Diferente.
O narrador sempre atento ao que está acontecendo. O narrador sempre atento ao que tá acontecendo.
Olá, o mais interessante que tinha naquele momento no campo era o Gandula para entrevistar. Eu mandei bala, os caras ficaram reclamando depois.
Eu não reclamei, eu acho o seu trabalho de reportagem.
Mas é importante dar um espaço pro Gandula, né? Perspectiva, visão do Gandula ali.
Muito bem, você então fique na sintonia do Onda, curta o nosso facebook.com/ondaesportiva, que a gente vai trazer todas as informações da Copinha direto, né? Quando houver jogos direto do estádio Luizão. Eu, metido a narrador, Marião Pontieri trazendo as reportagens junto com Renan Trindade na narração e também comentários e técnica, Lucas Risse, comentários também de Glauco Keller Vilas Boas e comentário de quem aparecer por lá também, né, Marião Pontieri?
Geralmente aparece alguém que sobe ali da
a gente chama
e vai lá.
O Onda agrega também na técnica de Nishihara e também Cristiano Amaral. Bom, opa, o que foi isso aí?
Tá
uma explosão aí.
É o calor, né? É o calor que tá aqui dentro. Ah,
já assustei aqui, eu sou uma pessoa um pouco assustada. Falamos do São Carlos Futebol Clube, abraço aí nosso amigo Rovanir trazendo as informações. Vamos falar também do outro time da cidade, o Grêmio Desportivo São Carlense. O Gustavo Curvelo, assessor do Grêmio São Carlense, divulgou essa semana algumas informações importantes. Por exemplo, sobre a preparação do Grêmio São Carlense para a temporada que se inicia, né? No ano que vem, O Grêmio São Carlos vai fazer um jogo treino nesta sexta-feira, às 9:30 da manhã, lá em Araraquara, contra a equipe da Ferroviária. E aí você vai me dizer assim, mas PG, a Ferroviária não está jogando a final da Copa Paulista? A Ferroviária tem o jogo 2 da final da Copa Paulista no domingo às 11:00 da manhã, expectativa de casa cheia lá em Araraquara. A Ferroviária empatou o jogo de ida contra o Votuporanguense por 1-1 e, se ganhar, vai conquistar mais um título da Copa Paulista, terceira final seguida da Ferroviária. A Ferroviária que tem um grande aporte financeiro também, né? Uma grande estrutura.
Duas delas com 15 Piracicaba.
Exatamente. Esse ano a final da Copa Paulista contra Votuporanguense. E o Grêmio São Carlos faz então esse amistoso contra os jogadores que não serão relacionados pro jogo da final da Copa Paulista, né? Então,
o cara já joga feliz, né?
O cara já vai jogar bacana.
Vai jogar feliz, né? É. Vai jogar só o que não é relacionado.
Vai jogar animado. Vai jogar...
Joga lá pra gente.
É. Fonfon, ó a corneta do Lucas Riss. Então, o Grêmio São Carlense deve fazer um misto aí com jogadores do Sub-20 e jogadores que devem ser aproveitados aí na temporada. O Grêmio São Carlense que joga a segunda divisão do Campeonato Paulista, né? Que seria a quarta divisão, na verdade, né? A Série B, que é a série que vem depois da Série A3. O Grêmio São Carlense de volta aí às atividades desde esse ano, né?
Grêmio
muito bom.
O São Carlense esse que já enfrentou a Fiorentina, né?
Exato, tem essa história.
Artemiro Frank.
Tem essa história.
Foi na década de 80, não me lembro exatamente em que ano, um empresário levou o Grêmio pra lá como se fosse o Grêmio de Porto Alegre.
Exatamente.
Nossa,
deu um golpe, deu uma enganada lá na resenha e levou o Grêmio pra jogar contra a Fiorentina.
Exato.
Lá no Artemiro Frank.
O Renato Natella, que hoje é o técnico consagrado de futsal aqui, aliás, abraço pro Renato Natella, esteve aqui no programa contando essa história. Ele tava nesse time. E ele contou essa história que o Grêmio foi pra lá jogar como se fosse o Grêmio de Porto Alegre.
Sim,
jogar
essa
esse campeonato.
Sensacional.
Na Itália. Muito bem. Então o Grêmio se preparando aí, joga nesta sexta um jogo treino contra a equipe da Ferroviária. Sobre a Copa Paulista, né, retomar um pouco essa questão da Ferroviária, é inacreditável, né, Marião? Como é forte a Ferroviária aqui no interior, como voltou a ser forte, né? Lógico que ela tem grandes patrocinadores, que são inclusive de famílias da cidade, são famílias tradicionais na cidade, né? Que tem a fábrica de suco e tem também a fábrica de meias, que dá o suporte. Ninguém sabe o que é a Lupa, ninguém sabe o que é a Cutralho.
Ninguém sabe
o
que é a Cutralho, lógico.
E que dão um grande apoio financeiro e com isso, lógico, também um bom trabalho de gestão, né, um bom trabalho técnico, tático. A Ferroviária aí chegando à sua terceira final consecutiva e tem tudo para conquistar no domingo mais um título. Aliás, abraço para os nossos amigos, né, Lucas? Isso, dos campeões da bola, do José Roberto Fernandes, né? Que estão sempre na cobertura.
Isso aí, o Marquinhos,
também,
galera.
Isso, e na sintonia do Onda Esportiva. Marião Pontieri, incrível essa Ferroviária.
Incrível, e eu acho que segue a tendência, viu, PG, pelos próximos anos. A Ferroviária seguirá dando trabalho, você pode perceber que não é só na Copa Paulista, ela tem dado trabalho também no Campeonato Paulista, ela tá sempre enfrentando com hombridade os principais times do estado.
Ganhou do Corinthians a última
ganhou
vez.
Do Corinthians, ganhou do Corinthians, ganhou com autoridade, não ganhou porque deu sorte, não. A Ferroviária, como você bem disse, PG, ela tem um investimento muito importante hoje, das famílias tradicionais, o que dá uma certa segurança. Eu estava inclusive comentando com os alunos hoje lá em Araraquara, que é diferente do que acontece com o Oeste de Itápolis, por exemplo, que eu
contratou
respeito.
Zé Love recentemente.
Contratou Zé Love. Eu respeito o empresário que faça isso, mas quando é simplesmente um empresário que está interessado em ganhar alguma coisa, geralmente o que a gente vê é o quê? O torcedor da cidade, ele se envolve com o time da cidade. Aí você tem lá o Oeste de Itápolis, legal. Aí o pessoal, putz, comprou o time, né? Torcedor indo ao estado. De repente, o lucro não tá sendo muito grande aqui, ele simplesmente pega esse time e leva pra Barueri. E deixa órfão aqueles torcedores. Eu acho isso um desrespeito sem tamanho. É diferente isso, por exemplo, na Ferroviária. Porque aqueles que estão por trás da Ferroviária são aqueles que amam a Ferroviária desde os tempos glórios dela, que é o que exatamente a gente está percebendo isso retornar.
E os existem times específicos para que os empresários trabalhem seus atletas que não levam uma camisa tão grande, que é o caso, por exemplo, do Desportivo Brasil, que é da Trafic.
Isso,
O Red Bull Brasil também, que são times empresas.
E só para gerar grana, né?
É só para gerar grana, e você não prejudica o time que tem história, isso. O time tradicional do interior.
Eu acho isso legal. Você vai lá, forma jogador, coloca no mercado, incentiva futebol do interior, porque assim...
Desestruturar o time.
Desestruturar um time tradicional. Se querem, o Desportivo Brasil, ele faz um trabalho sensacional de base ali nessa região de Tietê, Itu, Porto Feliz, que, meu, quem que vai lá olhar, entendeu? Então eles montam um time que, como você bem disse, Olavo, que dá essa estrutura pro jovem e aí de repente lança esse cara em algum time grande. Isso
o
é legal.
Time é feito pra mandar isso. Jogador. É feito pra mandar jogador.
É diferente.
Não é pra... O time não vai ficar refém de uma organização.
Vai matar um time tradicional por conta de... É complicado.
Ô, PG, só também colocando aqui uma questão. O povo de São Carlos que tem a rivalidade com a equipe da Ferroviária já torceria contra a Ferroviária. Mas também tem a questão do Rafael Ganais, que é técnico da Votuporanguense e treinou São Carlos em 2015 e 2016, ficou 2 anos aqui. Foi campeão em 2015 com São Carlos, quando teve o descenso, né? E voltou com o Rafael à Série A3 em 2015 e terminou a Série A3 em 2016 na quarta colocação. E aí houve um desgaste na época, a justificativa foi essa, para ele ser demitido, né? Para ele sair da equipe. Aí depois treinou Monte Azul e agora tá na final com a Votuporanguense. É um ótimo treinador, fez boa passagem aqui na época, uma das melhores 2 temporadas seguidas do São Carlos. Aí.
Ele é um torcedor fanático, né? Ele sabe tudo.
E eu vou até perguntar para você, Lucas Isse.
Ele sabe.
Você como torcedor do São Carlos Futebol Clube, num jogo entre Grêmio São Carlense e Ferroviária...
Quer me derrubar aqui, ó.
Nossa, você vai falar que torce pra Ferroviária?
Como é que fica?
Grêmio São Carlense e Ferroviária? Pô, eu torço pro Grêmio, pô. Não tô torcendo pra Ferroviária,
tá,
né?
Tá bom. Mas a galera da Sanca Loucos
ouviu isso.
Mandou um abraço.
Vai torcer pra quem, pô? Não tem como, né?
Não, a galera da Sanca Loucos vai ficar neutra nesse jogo.
Guarani e Corinthians. O torcedor da Ponte torce pra quem? Pro Guarani? Vai nessa.
Ah, inclusive, só... ó. Guarani que anunciou Osmar Loss.
Osmar Loss.
Olha lá.
Achei
assim,
muito legal.
Grande contratação.
Olha lá.
Da equipe do Guarani. Muito bem. Eu não sei, porque vocês estão me fazendo rir.
PG detestou, né?
Osmar Loss.
Olha lá.
Eu não sei, quando se fala de Corinthians aqui, não sei porque vocês começam a olhar pra mim e dar risada. Eu tenho uma isonomia, uma isenção. Se eu fosse corintiano, eu teria alguma. Eu puxaria sardinha aqui pro Corinthians. Mas, né, eu sou torcedor do União São João, finado União São João, faço aqui minhas análises com muita isenção.
Ah lá.
É, você está ouvindo o programa Onda Esportiva na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. Um abraço pra você que está acompanhando pelo aplicativo. Um abraço pra você que está na nossa live. Faça como o blog Sociologia e Análise, que tá sempre com a gente, abração pro Diego Messias, que gerencia o blog, abração pro Cirilo Dantas, que mandou aqui um abraço, e tem um programa aqui, muito, muito bem lembrado, Cristiano Amaral, teve um programa aqui, está na sintonia, abração pra você, Cirilo. Quem mandou mensagem agora que tá na sintonia também é o Cebola, o grande Henrique Afonso de André. Abração pro grande Henrique, traz sempre as informações do rugby de São Carlos. Ele tá falando que tá ouvindo pelo rádio e tá tão esquecido, não vou usar a palavra que ele usou aqui, ele tá tão esquecido que ele nem sabia que era quarta-feira. Olha só, parabéns aí pro Cebola. É aniversário dele? Não é, mas eu tô mandando
parabéns. E a gente que tá cornetando.
Exatamente.
Ô Marião Pontieri, quem tá de parabéns também é o Renan Augusto Trindade,
que homem.
Fez o Giro dos Grandes especial, o último sobre o Brasileirão. Ele traz as informações mais quentes do Campeonato Brasileiro com o seu vozeirão, o menino de Marília, o Gil Gomes de Marília. Diga lá, Renan Trindade.
Giro dos Grandes.
Boa noite, caros amigos do Onda Esportiva. Quase tudo resolvido para os grandes de São Paulo a uma rodada do fim do Brasileirão. O Palmeiras sagrou-se campeão com uma rodada de antecedência e, caso vença o já rebaixado Vitória da Bahia, chega aos 80 pontos na festa do título do time de Filipão em casa, domingo às 17 horas. O Santos viaja para Pernambuco e enfrenta o Sport na Ilha do Retiro no mesmo horário. O time de Recife briga para não cair para a Série B. Já o Peixe, com 50 pontos, já está classificado para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Cuca deixará o clube em 2019 para cuidar da saúde e Abel Braga é um nome ventilado. O Corinthians viaja para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, que briga pela última vaga direta para Libertadores do ano que vem. Já o Timão precisa de um empate para assegurar uma vaga na Sul-Americana e aguarda a chegada de Carille no ano que vem. O torcedor são paulino não ficará triste se o Corinthians vencer o Grêmio. Isso porque, caso o tricolor gaúcho perca, basta um empate com a Chapecoense para o São Paulo classificar-se à fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O problema é que a Chape briga para não estar na Série B 2019 e precisa vencer para não depender de outros resultados. Eu sou o Renan Trindade e esse foi o Giro dos Grandes de hoje.
Tá aí o Renan Trindade trazendo as informações sobre o Campeonato Brasileiro, que chega a sua última rodada neste final de semana. Todos os jogos às 5 da tarde, né? Ah, não, não. Teve uma mudança aqui, ó.
Opa.
Mauro, Kleber.
Galvão?
Vai mudar. Teve mudança. Ó, dois jogos, na verdade, foram trazidos para o sábado. Eu tava na dúvida porque o Flamengo não tava querendo jogar no sábado. Mas parece que vai ter que jogar pela.
Tem que querer nada mais. Acabou o campeonato, né?
Ele tá hoje, você não acha?
Ele tá ácido.
Ele tá mais soltinho que arroz de vó, né?
Joga no sábado, rapaz.
O jovem fica ácido.
O jovem fica ácido.
Senta aqui, jovem.
O que é essa rebeldia?
Vamos conversar. No sábado, então, vão jogar às 7 da noite Atlético Mineiro e Botafogo, que já não brigam por mais nada, né? E Flamengo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela. Né? Pode tirar uma vaga. Eu falei que o Atlético Mineiro não briga por mais nada, sim. Mas se ele vacilar nesse jogo contra o Botafogo, ele pode perder a vaga, a sexta vaga na Libertadores, para a Libertadores ano que vem, ele pode perder para o Atlético Paranaense. Então são dois jogos importantes. E como tem disputa direta, né, entre os dois Atléticos, esses jogos estão no mesmo horário no sábado.
Lembrando, né, que o Atlético Paranaense está em ascendência, enquanto o Mineiro está em descendência.
Muito boa sua análise, sua interpretação, Marião Pontieri. No domingo, então, nós teremos Grêmio e Corinthians, tudo às 5 da tarde. Grêmio e Corinthians. O Corinthians precisando aí de um empate, ou mesmo com derrota, dependendo da combinação de resultados, o Corinthians pode conseguir uma vaga para a Sul-Americana, mas não tem mais risco nenhum de rebaixamento. O Grêmio, pro Grêmio sim, um jogo muito importante, né? Porque o Grêmio disputa diretamente contra o São Paulo a vaga direta aí, né? A quarta colocação para a Copa Libertadores da América. O Sport pega o Santos, jogo importantíssimo pro Sport, a briga contra o rebaixamento tá uma briga de foice no escuro. A Chapecoense pega o São Paulo, Ceará e Vasco, Palmeiras e Vitória, o jogo da taça pro Palmeiras, né, no Allianz Parque, jogo que deve ter casa cheia e jogo que deve ter uma renda depois de uns 5 milhões facilmente, né? Fluminense e América, um jogo também, rapaz.
Esse
jogo, né? Aliás, né?
Os dois, né?
Lucas, se a gente fosse maldoso, a gente diria que o América tem que entrar bem atento, né? Com todos os jogadores regulares.
Já avisaram,
pra não perder ponto.
É bom o América já verificar as inscrições no BID, né? No boletim informativo.
Se a gente fosse maldoso, a gente ia estar com medo do advogado do Fluminense, né?
Também... Que não conseguiu salvar o Santos naquele BO da Libertadores.
Advogado bom, tá trabalhando legal.
Mas se o Santos fosse argentino, né? Dizem as más línguas que o Santos estaria talvez nessa final aí. Bahia e Cruzeiro. Tá corneta esse programa, né, mano?
Estaremos nesse mérito aí ainda.
Bahia e Cruzeiro e Paraná e Internacional. Marião Pontieri, na disputa aí pelas duas vagas na Série B do ano que vem. Nós temos.
Disputa pela vaga da Série B. Né?
O jeito que ele coloca.
O cara Sport. Quer ir pra Série B.
Vamos brigar.
Sport e América, com mais de 50% de chance de cair aí, né? Segundo alguns matemáticos. Chapecoense, Vasco e Fluminense. Quem cai, Marião?
Vai cair Chapecoense e Fluminense.
Pô, a Chape não ganha do São Paulo em casa?
Chape não ganha do São Paulo. São Paulo vai ganhar a Chape porque ele quer essa vaga. Direta para Libertadores.
E o Fluminense perde em casa do América?
O Fluminense perde em casa do América.
Polêmico, hein?
O América tem jogado muito bem fora de casa, PG.
Polêmico, né?
Marião veio com os dois pés na porta.
Eu queria falar Vasco e Fluminense, mas.
Não, eu não quero que o Vasco caia, não. Olavo, não fui irônico, não. Eu não quero mesmo, cara. Abraço pro meu grande amigo Felipe Maia, vascaíno. Eu torço pro Vasco por causa dele. Diga lá, Olavo.
Sport.
Sport cai.
E Vasco. Chapecoense não cai porque time grande não cai.
Corta o microfone dele. Por gentileza.
Vou de esporte, porque se eu não fosse santista, com pai, irmão e vô santistas, eu diria que cai o esporte também.
Não, esporte e Vasco.
Esporte e Vasco.
Muito bem.
Lucas, eu falei que vai aqui, enfrentar o Fluminense, né?
Lucas Risse, quem cai?
Eu acho que vai cair o Fluminense e o esporte.
Vocês estão loucos, vai cair América e Sport mesmo. Vocês têm que confiar nos matemáticos. Vocês têm que confiar, têm que confiar na estatística.
Caramba. Ó, o Fluminense vai perder hoje, né? Na semi da Sul-Americana. Não,
se eu sou técnico Fluminense, eu coloco o Sub-18 pra jogar hoje.
Vai eu perder. Confio muito nos estatísticos, eu não confio nos times.
Fluminense perde hoje, vai de cabeça quente jogar e o América vai surpreender.
Muito legal, bem. É que se o Fluminense ganha Sul-Americana, tem um daqueles fenômenos bizarros que a gente teve em 2012 do Palmeiras ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado e aí um time da Série B disputa a Libertadores.
Não, e quando o Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil.
Muito bem. Agora eu vou chamar um quadro aqui, pode ser que, se der tempo, depois a gente retome essa discussão do Campeonato Brasileiro, mas eu quero chamar um quadro, que é um quadro especialíssimo desse programa, na voz dele, Marião Pontieri, o quadro Momento Memória.
Momento Memória.
Momento Memória de hoje, especialíssimo, sobretudo a torcida campeã brasileira de 2018, a torcida do Palmeiras, uma homenagem ao torcedor palmeirense. Momento Memória de hoje vai buscar, acredito eu, que um dos títulos mais memoráveis desse clube, que é um campeão brasileiro, o Deca campeão brasileiro agora em 2018, e ganhou o título também entre esses 10 em 1994, no saudoso esquema de finais, que pra mim é
maravilhoso.
Esse campeonato chato, interminável, de 38 rodadas, nem a galera que joga cartola vai até o fim, né? Aguenta. E nesse jogo, final do Campeonato Brasileiro de 94, o Brasil se movimentava pra assistir uma final como essa, que era Corinthians e Palmeiras. Sabe que você falou uns dias atrás, PG, eu me lembro bem, que o Corinthians e o Palmeiras, eles vêm alternando os títulos ultimamente, né? Então, Palmeiras 2018, Corinthians 2017, Palmeiras 2016, Corinthians 2015. E isso me faz lembrar que em 94, Corinthians e Palmeiras já disputavam essa hegemonia nessa final, que foi memorável a torcedores de Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras se sagrou campeão brasileiro em cima do Corinthians. Então, vê o quão especial foi isso para a torcida do Palmeiras. Primeiro jogo, 3-1 para o Palmeiras. Segundo jogo, 1-1. E o torcedor vai ficar aí com a narração desse memorável jogo, narração de Galvão Bueno, sempre marcante narração de Galvão Bueno, de um Corinthians 1, Palmeiras 1, e Palmeiras se sagrando campeão, isso em 1994. Vamos lá.
Ele já ia se complicando, já se complicou na frente do Zico. Assim fica complicado pro Corinthians, Edmundo pra fora! O Luizinho deu mole! Henrique apertou, Zinho bateu, Ronaldo fez o milagre. Viola tá fim de jogo, hein? Fez um toque bonito para Paulo Roberto. Daí para Marcelinho, ele é esperto, bota na frente. Marcelo Paulista corta de qualquer maneira, Flávio Conceição, é falta ali. Gralac por lá, ou ele ou Marcelinho, partiu Marcelinho, bateu, colocado na trave, olha o gol! Olha para Marcelinho, mesmo sentindo a perna, ele parte, o lance é bom, pé direito, bateu, Veloso! Marques parte com ela, tenta o lance, Viola toca de calcanhar, ainda ele, botou na frente, o pé direito não é um bom, mesmo assim ele bateu, Veloso de novo! Ivair vai correr livre pelo meio, Edmundo prendeu, foi para a área, insistiu no lance, bateu cruzado, Ronaldo! Que jogão de bola!
Vai tomar cartão agora, ó. Cartão amarelo pro Branco.
Vai tomar o cartão e tá discutindo com o Zinho. Vermelho pro Branco.
Pro Zinho também.
Sobra de Amaral. Outra vez Edmundo. Saiu da falta do Henrique, ele sabe tudo. Ivair na área, o cruzamento é pra ele. Fechou, Ivair meteu a cabeça. Jogou fora. Rivaldo botou na frente. Luizinho que não fez a falta, ele tá com medo do vermelho. Vermelho pro Luizinho. Amaral ganhou do Souza, botou na frente para Rivaldo, Paulo Roberto por trás, deixou bonito, Antônio Carlos cruzou, olha o gol, Edmundo Ronaldo, partiu Marcelinho, bateu direto pro gol, Veloso foi, encostou na bola, acendeu outro escanteio. Palmeiras é experiente, valoriza a posse de bola, gasta o tempo, o resultado é bom para ele, enfiou para Edmundo, posição legal, olha o gol do Palmeiras, olha o gol do título, Edmundo, olha o gol, Rivaldo, Paulo Roberto, faz a fim, tem um grande jogo, uma grande final, Corinthians valoriza, Veloso, cai e pega e tome lançamento, a posição de Edmundo é legal, ele é perigoso, ele é fera, foi pra cima, Edmundo bateu, Ronaldo tira, Rivaldo tocou de lado, olha o gol, Cláudio, Ronaldo salva mais uma, cara a cara o Cláudio, 46 e 45, vai terminar, ergueu o braço,
tá aí o Marião Pontieri trazendo um momento, memória sempre especial aí, festejando um título brasileiro do Palmeiras. Palmeiras que confirmou o título brasileiro no último domingo, no jogo contra o Vasco. Gol do Daverson. Daverson, que se precisar de um louco, não serve ele. Se precisar de um cara fora da...
Nem o
da...
Dinei consegue
não,
isso.
Não, não dá. Abraço para o pessoal que está acompanhando a nossa live, a Camila Almeida, o Marcelinho Santos.
Minha namorada.
Olha só. E ela tá elogiando, não é à toa, né? Tá elogiando você aqui, tá com moral, hein?
Ah, eu tô.
Muito bem. E o Marcelinho Santi tá falando saudades do Marcelinho no Timão. Eu, se eu fosse corintiano, mas eu gostava mais do Ricardinho. O Marião me xinga. O Marião me xinga até hoje.
Queria a opinião do Marcelinho Sanches. Queria a opinião do Marcelinho Santi sobre
Santi.
Essa.
Santi.
Ah, desculpe, Santi. É, sobre essa colocação. Ô Marcelinho, o que você acha disso? Ricardinho melhor que Marcelinho.
Não,
é o cabelo.
Não falei que era melhor. Eu até considero o Marcelinho
gosto mais,
um dos maiores ídolos,
como
mas
que...
eu
bom, tinha. Se você fosse corintiano, como que você pode gostar mais de Ricardinho do que de Marcelinho? Você é um criminoso.
Eu tinha um carinho pelo cara.
Só para adicionar mais uma corneta aqui, é segundo ano que São Januário recebe o título brasileiro, né?
Verdade.
Nenhum do Vasco.
Nossa, é uma corneta mesmo, cara.
Muito bem.
Vive um drama.
Vive um drama.
Deixa eu falar uma coisa, essa coisa...
Ele respondeu, hein? Nunca, Marcelinho Carioca é lenda absoluta.
Boa,
é
porque, obrigado, Marcelinho.
É porque tem o mesmo nome que ele e tal, ele quer puxar sardinha. Essa coisa da final, eu tenho uma ideia. Eu tava até conversando com o Davizão Oliveira, abraço pro Davizão Oliveira, minha ideia é a seguinte, faz as 38 rodadas...
Nossa, dormi.
Dormi.
Posso terminar, não?
Vai lá.
Faz as 38 rodadas, e aí, se no final da 38ª rodada, a diferença entre o primeiro e o segundo for menor que 6 pontos, você faz uma final de dois jogos entre o primeiro e o segundo. E aí o segundo, nesses dois jogos, ele tem que tentar atingir a pontuação que o primeiro fez nas 38 rodadas.
É uma ideia legal, mas o se causa muita abertura, PG, pra de confusão, fato. Entendeu? Se você colocar o se, aí alguém vai... Deu um probleminha de arbitragem, não sei o quê, cara, vira um escândalo o negócio.
Mas, cara, mas final tem problema de arbitragem, não, dá polêmica louca também.
Não, mas sempre. Aí é por causa do jogo em si. Agora, esse negócio de que, no último, penúltimo jogo, ia chegar a 6 pontos. Aí eu falo, cara, o se abre muita margem. Então, tipo assim...
Cara, eu tô a favor da final. Tô colocando a final.
Mas esse negócio de 38... Cara,
eu acho que... Não,
38
a ideia é
jogo,
boa,
só o PG que acompanha.
O conceito é bom, mas a ideia, de repente...
Pode dar problema, a ideia é boa mesmo.
A ideia começou... O conceito da final do Brasileirão, ela começou a ruir. Quando o Santos passou em oitavo.
Isso.
No desespero ali.
E ganhou e foi sensacional.
E eu acho que isso é a magia do... Isso é a magia do campeonato. E o pessoal acabou...
E eu vou te falar
acabou
uma coisa.
Revoltando que...
Os corintianos foram quem não se revoltou. Pro Corinthians, beleza, perdeu na bola. Se revoltou por causa do baile que o Robinho deu no Rogério. Não teve um único corintiano que reclamou do sistema. Quem reclamou do sistema foi quem não chegou.
De fato.
Bom, eu tenho que andar aqui com a pauta, senão a gente polemizaria mais esse assunto. Vamos falar um pouco agora de Liga dos Campeões. Então, por isso, sobe a ópera no programa Onda Esportiva. Muito bem, hoje nós tivemos alguns jogos importantes pela quinta rodada da primeira fase. Vou destacar alguns jogos. Destaco no grupo A a vitória do Atlético de Madrid sobre o Mônaco, vitória por 2-0, grande resultado do Atlético de Madrid.
No Thierry Henry disse que o Atlético de Madrid tem toda a condição de ganhar a Liga dos Campeões.
Olha,
Thierry
aí.
Henry que foi chamado para apagar incêndio no Mônaco.
No grupo B nós tivemos Barcelona 2-1 para cima do PSV Eindhoven fora de casa, né? O Barcelona jogando na Holanda, venceu esse jogo por 2-1. Os gols do Barça foram marcados pelo Messi e pelo Piqué, e o Luke de Jong descontou para o PSV Eindhoven. O Tottenham venceu a Internazionale na Inglaterra por 1-0, gol do Eriksen. Aí vem o grupo C, que é o grupo que importa nessa Liga dos Campeões. O Napoli venceu por 3-1 Estrela Vermelha, está em primeiro do grupo, e o PSG venceu por 2-1 o Liverpool. E olha só que interessante, o PSG, que vinha sendo uma espécie de patinho feio entre os três grandes aí nesse grupo, né, e até suspeita de não classificar e tudo mais, é o que está na melhor situação agora, porque vai jogar o último jogo contra o Estrela Vermelha, deve ganhar. E o Napoli e o Liverpool fazem um jogo no final desse, na sexta rodada desse grupo, um jogo espetacular no Anfield Road, casa do Liverpool, Liverpool e Napoli. E tá da seguinte maneira esse grupo, ó. O Napoli tá em primeiro, em primeiro com 9 pontos, o PSG em segundo com 8 pontos e o Liverpool em terceiro com 6 pontos. O saldo de gols do Napoli é de 3 e do Liverpool é 1, e eles se enfrentam. Se o Liverpool ganhar de 1-0 do Napoli em casa, vai igualar o saldo de gol, né? Porque o Liverpool passaria a ganhar um a mais, o Napoli perderia um, e aí o que resolveria seria gols marcados, e o Liverpool tem mais. Então o Liverpool fica dependendo de uma vitória simples para cima do Napoli, do Ancelotti. Não é fácil ganhar do Napoli, do Ancelotti.
Exatamente.
Em casa. Então esse grupo C tá muito bom. Eu vou acelerar um pouco aqui, ó. Deixa eu ver o que mais que eu vou destacar. 5-1 do Bayern de Munique para cima do Benfica.
É sempre, né? O Benfica, ele tá lá, mas não tá.
Exatamente.
O Benfica sempre tá tomando uma sova.
Real Madrid, 2-0 pra cima da Roma. E Juventus, 1-0 pra cima do Valência, o gol do Mandzukic. Ah, e o Manchester United ganhando de 1-0 do Young Boys. Rapidamente, Olavo, em um minuto, um balanço dessa Champions até agora.
Bom, a Champions League até agora tá me surpreendendo. Um negócio que eu gostei muito, tem a surpresa positiva e a surpresa negativa. A surpresa positiva pra mim ficou por conta da vitória do Estrela Vermelha de Belgrado em cima do Liverpool.
Que complicou o Liverpool.
Foi só que isso complicou que o Liverpool, bagunçou todo o esquema ali. Um grupo que, em tese, não deveria ser tão difícil por causa do tamanho do que representa hoje PSG e Liverpool, mas o Napoli se reconstruindo com o Ancelotti, que não é qualquer um, não é um Zé Mané que tá lá. E tá trazendo o Napoli para uma dimensão que eu confesso que não esperava. E a surpresa negativa, o jogo entre Ajax e AEK, o pessoal atirando Molotov, o pessoal proporcionando cenas lamentáveis.
Bem calmo,
essa,
né,
semana.
Um jogo bem calmo.
Na coluna dessa semana eu critiquei a violência que rolou na final da Libertadores, os ataques ao ônibus do Boca e tal. E aí eu teci um comentário bem e muito equivocado, inclusive. Eu falei que isso era uma das coisas que separavam, não na coluna isso, mas eu disse no particular, que era uma das coisas que distanciavam a Champions League da Libertadores. E aí na mesma semana vem esse tapa na minha cara.
Muito bem.
E aí eu me retratei publicamente.
E lembrando que no ano passado teve aquele jogo do Mônaco contra o Borussia, eu acho, que a torcida,
sim,
do Mônaco atacou o ônibus do Borussia, da mesma maneira,
machucou,
né?
Machucou o braço,
machucou,
do Mark Bartra.
Precisou fazer uma cirurgia.
Preciso cortar vocês.
Você é assim mesmo, você corta.
Porque a gente tá em cima da hora, senão eu tomo bronca do Cristiano Amaral. Lucas Isse, valeu demais.
Valeu, grande abraço e até quarta que vem.
Olavo, brigadão pela parceria, obrigado pela coluna que você leva lá no jornal Folha São Carlos Região, obrigado por estar aqui hoje.
Eu agradeço o convite, agradeço estar com esse pessoal extremamente qualificado aqui, e vamos que vamos, coluna do Onda Esportiva toda semana, dá uma conferida lá.
Muito bem, agora a gente termina o programa com um toque de letras.
Toque de letras.
Meu amigo Charlie.
Toque de letras de hoje, homenagem ao maravilhoso Benito de Paula, aniversariante, faz hoje 77 anos, ele que nasceu em Nova Friburgo e é um torcedor declarado, inclusive em suas próprias canções, do Flamengo. o vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2018. Então,
Cheirinho,
um abraço aí, nossos parabéns a Benito de Paulo, um dos maiores sambistas do Brasil.